todos e todas. Vamos dar início às audições no âmbito da apreciação da proposta de lei número 25/12. Vamos começar por ouvir a União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e temos connosco o Secretário-Geral, o Engenheiro João Proença, o João Deus, o Sr. Presidente, e o Secretário Nacional, responsável pelo Gabinete Jurídico, Dr. Carlos Alves. O modo como vamos funcionar hoje são 10 minutos iniciais para a UGT fazer, enfim, já nos fez chegar o seu parecer, mas de qualquer maneira para fazer comentários adicionais ou se quiser retomar ou recuperar o parecer, também como é evidente, poderá fazer. Depois cada grupo parlamentar disporá de 6 minutos para a sua intervenção e terminaremos com mais 10 minutos em que se devolverá a palavra à UGT. No total 50 minutos, como normalmente há sempre alguns descontos, estimamos que a audição não ultrapasse uma hora. Posto isto, eu dou então a palavra à UGT, agradecendo a presença na Comissão, mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por este convite para estar aqui e, portanto, nós também pretendíamos pedir uma reunião justamente para abordar o parecer e abordar até a discussão à vida na Assembleia. Nós queremos dizer que esta proposta de lei nós entendemos como uma medida excepcional em período de crise, visando assegurar um pouco maior segurança a quem neste momento está no mercado de trabalho, embora tenhamos a noção se ficam uns mais seguros, os outros entram mais dificilmente. Mas, portanto, é uma medida excepcional de duração limitada. É evidente que nesta medida excepcional de duração limitada, quanto a nós o que está em causa é a segurança daqueles que gostam de trabalho. Não é propriamente a criação de postos de trabalho, sejamos, não vai criar postos de trabalho nenhum, quando muito vai defender melhor a manutenção do emprego, porque apesar de tudo, se houvesse fim de um contrato a prazo, a probabilidade de renovação, de passar a permanente, neste momento é extremamente reduzido, para a grande maioria dos trabalhadores traduzia-se numa saída da empresa e, digamos, mesmo que a empresa necessite de novos trabalhadores, neste caso sempre há uma certa dilação na nova contratação, mas muitas vezes as empresas aproveitariam justamente para reduzir mesmo os postos de trabalho, aliás, como muitas vão fazer. Quando se analisa a situação do mercado de trabalho hoje, vê-se que a grande maioria dos motivos invocados nos que se inscrevem nos centros de emprego para a inscrição do centro de emprego, para cair numa situação desempregada, é o fim do contrato a prazo. O contrato a prazo está a funcionar como um fator de adaptabilidade em termos de número de postos de trabalho. Portanto, nós entendemos esta medida claramente como uma medida excepcional e de aplicação até final de 2014. Nunca se sabe o que é que vai se passar depois de 2014, mas parecer-nos-ia extremamente negativo se houvesse qualquer tentativa de, para já, prolongar para além do final de 2014. Até eu diria negativo em termos das expectativas da opinião pública, porque seria a Assembleia da República, o Governo, a dizer que a crise irá muito para além de 2014. Nós, no nosso parecer, fomos um bocado levados pelo preâmbulo da proposta de lei, que fala de uma coisa que depois não está no conteúdo da proposta de lei. Portanto, aliás, é habitual, é evidente que uma lei não tem, uma lei da Assembleia da República não tem preâmbulo, mas a proposta de lei acaba por enquadrar o texto da lei. E, de facto, no preâmbulo da proposta de lei, fala para empresas que atinjam o limite máximo de duração ou de renovações até 30 de junho de 2013. E, neste cuidado, nós estávamos um bocado, por causa do problema das compensações, preocupados com as falsas renovações. Bem, se eu tenho um contrato que ainda não atingiu o fim, agora vou fazer dois contratos, ou não atingiu o número de renovações totais, vou fazer contratos de muito curta duração para entrar na nova fase por causa das compensações. Bem, não se verifica, a proposta de lei, e quanto a nós de uma maneira positiva, aborda apenas o caso em que as propostas tenham atingido anteriormente o limite da duração, e portanto não o limite das renovações, e portanto a possibilidade de prolongar por 18 meses. Portanto, quanto às compensações, nós estamos de acordo, digamos, com o que é proposto, também, digamos, não desagrada, como é evidente, eu diria que não agradará com certeza a ninguém à volta desta mesa, em termos, digamos, de direitos, a redução do valor das compensações, surge com uma necessidade e até com o acordo da Troika. Aqui surge até esta redução de direitos para novos contratos, ficou contemplado no acordo tripartido de março de 2015, dados 2011 e depois retomado no memorando com a Troika. É evidente que esta é a primeira fase das renovações, vai haver uma segunda fase para os contratos atuais. Podia expor um problema se deveria não haver uma medida transitória e estes contratos, quando saísse a segunda fase, serem considerados como abrangidos pela segunda fase das compensações, ou seja, para os atuais contratos. Mas parece-nos, até para maior segurança jurídica, que a redação que está aqui acaba por ser a melhor, até porque estamos convencidos que os contratos atuais, que irá ser criado mesmo o Fundo de Compensações, batemos por isso, e portanto estes contratos, relativamente às renovações, sendo considerados novos contratos, virão a ser abrangidos pelo Fundo de Compensações, ou seja, por um desconto obrigatório das empresas para um fundo que garanta o pagamento do mínimo de compensação. Para nós, o Fundo de Compensações é sobretudo importante para trabalhadores, para empresas que caem em situação de falência, de encerramento, salários em atraso, garantir o mínimo da compensação, e, portanto, estes trabalhadores serão abrangidos por isso. Quanto aos contratos atuais, a tal segunda fase das compensações ainda não foi discutido, e, portanto, não sabemos, mas temos algumas dúvidas, se sejam abrangidos pelo Fundo de Compensações. E, portanto, achamos que a redação que está aqui acaba por ser a mais adequada no atual quadro legislativo, no quadro das compensações, nomeadamente o resultante do acordo tripartido de março de 2011, de qualquer modo que ainda não está completamente executado, porque ainda não existe o Fundo de Compensações. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro João Proença, restantes membros da delegação da UGT, queria naturalmente cumprimentar e agradecer os contributos que aqui nos deixaram, agradecer também o parecer que entretanto nos fizeram chegar a esta sessão. Estamos de facto a discutir o regime de renovação extraordinária dos contratos a termo certo e também os regimes de compensações. Eu vou aqui, digamos, enfim, rapidamente, reforçar aquilo que foi dito no debate na generalidade por parte da bancada do Partido Socialista. Por um lado, a valorização da concertação social e daquilo que também foi expresso, digamos, aproximadamente relativamente a esta matéria no acordo celebrado em março deste ano. Dizer que esta, para nós esta não é uma medida de todo, aliás, como o Sr. Engenheiro já referiu, que combata o desemprego, muito pelo contrário, e até, digamos, de todo relativamente ao combate ao desemprego jovem, que já vai na casa dos 30%, e que o Partido Socialista considera esta proposta de lei 25/12 como excepcional e transitória. Repetimos-lo várias vezes, há uma excepcionalidade que está, digamos, presente e que nós reafirmamos relativamente a esta proposta de lei, e uma transitoriedade, bem como a necessidade da garantia dos direitos adquiridos, nomeadamente no que diz respeito às compensações. Referimos na altura também a questão da monitorização, referiu a questão das falsas renovações, obviamente a questão da monitorização desta proposta de lei, ou da lei, se for aprovada, exige da parte dos organismos competentes, nomeadamente da Autoridade para as Condições de Trabalho, um acompanhamento próximo para que não possa ser utilizada abusivamente. Somos também, digamos, sensíveis, à conclusão do parecer que a UGT nos fez chegar relativamente ao atual contexto, à situação e ao atual contexto económico e social que vivemos e à estabilidade do mercado de trabalho, mas, digamos, não, naturalmente, para o Partido Socialista não vale tudo e nem valerá tudo em matéria de legislação laboral daqui para a frente, muito embora todos conheçamos a situação económica e social que o país vive. E desse modo até colocamos em cima da mesa uma das propostas que seria a de um período mínimo para as renovações, aliás, no sentido de, digamos, de combater uma precariedade e uma, digamos, uma indefinição por parte para os trabalhadores dando um período mínimo que, digamos, poderia dar à volta dos 6 meses, parecendo-nos adequado esse período. E, portanto, em síntese, agradecer os contributos que aqui nos deixou, reforçar o nosso entendimento da excepcionalidade e da transitoriedade desta legislação e reler o número 1 do artigo 1º, em que refere, de facto, que este é um regime de renovação extraordinária de contratos a termo, celebrados ao abrigo do disposto no Código de Trabalho e antes da entrada em vigor do presente diploma, isto para os contratos que entram antes da entrada em vigor do presente diploma e que atinjam um limite máximo de duração a 30 de junho de 2013. É esse, de facto, o nosso entendimento. Certamente haverá propostas de melhoramento por parte do Partido Socialista. Já aqui deixei uma. Termino agradecendo mais uma vez ao GT os contributos que nos deu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Os cumprimentos ao GT, aos seus representantes. E, Sr. Presidente, me seria por realçar o caráter de preocupação e pragmatismo que a UGT colocou no seu parecer. Efetivamente, vive-se uma conjuntura de grande preocupação social e económica. Isso é refletido tanto na lei, no seu preâmbulo, como no próprio parecer da UGT. E esta preocupação leva a que haja sintonia de vontades na criação de mecanismos excepcionais e transitórios para fazer face a esta conjuntura que todos nós consideramos e temos dados sobre isso, de que é excepcional pela sua gravidade, e por outro lado todos desejamos e procuramos que ela seja transitória. E face a isso há uma sintonia, e nesse sentido o PSD partilha da preocupação da UGT e vice-versa, de que é necessário encontrar rasgo para implementar medidas que façam face, que façam frente a esta realidade negativa. E é nesse sentido que aparece esta medida, não é uma medida que pretende resolver os problemas, é mais uma medida e traz uma resposta, ou procura ser uma resposta concreta, como a UGT já referiu, ao problema da cessação diária de contratos de trabalho a termo, e que, face à grave dificuldade económica, não há condições para a sua passagem ao contrato sem termo, como todos nós desejaríamos, e é a preocupação do Governo que isso seja uma realidade. No entanto, não é possível, e há aqui uma resposta que permite que se ganhe tempo, que as partes contratantes, trabalhador, entidade empregadora e a sociedade em geral ganhe aqui tempo para que até a final de 2014 se acompanha a evolução da conjuntura económica e se criem, no fundo, condições para que os contratos evoluam num sentido mais duradouro e, se possível, por tempo indeterminado. As questões técnicas, como foram aqui referidas, algumas pequenas divergências que terão que ser objeto de análise, estão aqui a ser debatidas, mas, no fundo, o que devemos aqui realçar é que há uma sintonia de vontades no sentido em que se aprovem medidas deste género. Isto existe uma sintonia, e eu realço esse aspecto, efetivamente o PSD partilha também dessa sintonia, e que se consiga atingir esse objetivo, que é segurar, no fundo, como dizia a UGT, segurar no mercado de trabalho, enquanto ainda trabalhadores ativos, o maior número possível de trabalhadores que estão neste momento, enquadrados em contratos a termo, portanto, segurá-los o máximo possível, e ganhar o tempo suficiente. Relativamente à preocupação que partilhamos, mas como a própria UGT disse, foi acautelada, que era evitar que existissem aqui precipitações do fim dos contratos para beneficiar do novo regime das compensações, esse pormenor foi desde logo, apesar de, estamos de acordo, algo poder indiciar que não seria nesse o sentido que a lei ia plasmar, no entanto, houve esse cuidado. E, portanto, só cumprido o limite máximo permitido por lei e seguindo as renovações agora propostas, é que nesse caso temos a dualidade de compensações. Portanto, no fundo, esta lei vem acautelar que se aplique o dualismo de compensações nos moldes em que a última alteração ao Código de Trabalho pretendia, portanto, garantindo aqui um regime dual E, portanto, nesse aspecto, a lei está muito bem concebida e salvaguarda. E, portanto, no fundo, agradecer ao GT, dizer que o parecer, tanto escrito como agora à audição, será tido em boa conta e desejar, portanto, uma continuação de bons trabalhos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS agradece também ao Sr. Secretário-Geral do GT e demais acompanhantes a presença nesta comissão. E eu penso que isto é esta proposta de lei do Governo, que à partida e antes sequer de ser conhecida, parecia, ou quis fazer passar, que iria originar grande polémica e algum confronto político, penso que felizmente se traduziu num alargado consenso dos maiores partidos e também do GT, havendo uma sintonia de vistas quanto àquilo que neste momento é o mais importante, que é face à situação de crise e de recessão que se atravessa, face à contração dos mercados das empresas, portanto, tudo situações potencialmente criadoras, potencialmente e na prática criadoras de desemprego, de forte pressão sobre o mundo laboral. Esta proposta de lei do Governo reúne o consenso dos maiores partidos, mais responsáveis, das centrais sindicais, da UGT, no sentido em que permite, e eu concordo com o Sr. Secretário-Geral da UGT, quando diz que, mais do que criar emprego, dirige-se à proteção e preservação de postos de trabalho existentes. Sabendo nós que em Portugal, neste momento, existem mais de 600 mil pessoas com um contrato de trabalho a termo certo e que dessas há uma significativa percentagem que iria expirar a curto prazo, esta proposta de lei permite, nos casos em que tal seja possível, renovar os contratos e manter esses postos de trabalho. Eu tomei nota durante a intervenção do Sr. Deputado Miguel Laranjeiro no plenário e em parte agora nesta intervenção que aqui fez, das preocupações que o PS tem, daquilo que considera que é fundamental assegurar, mas tomei uma nota bastante positiva, no sentido em que tudo aquilo que foram as preocupações expressas pelo PS está de facto vertido no texto da proposta de lei, nomeadamente quanto à limitação, ao balizamento dos contratos a que poderá ser aplicada esta prorrogação extraordinária, está balizado, nomeadamente quanto às compensações e à preservação dos direitos adquiridos à compensação nos termos da Lei Geral de Trabalho para os contratos, para a parte que está em vigor, só se aplicando a nova legislação nas prorrogações extraordinárias, está salvaguardado. Está salvaguardado, e foi aqui também muito bem salientado pelo Sr. Secretário-Geral da UGT, a própria redação que foi dada ao valor da compensação, foi uma redação inteligente que preserva os direitos dos trabalhadores, porque fala em 20 dias, não fala em 10 mais 10, não fala no fundo de compensação, e portanto são os 20 dias que são devidos, venham de onde vierem, esperemos que o fundo de compensação esteja constituído até essa data, mas caso não esteja, os 20 dias estão salvaguardados e portanto serão pagos pela entidade patronal. Falta só burilar aqui, e estou certo que iremos conseguir fazê-lo em sede de especialidade, um ou dois pormenores que têm a ver com os prazos mínimos de renovação, mas penso que isso também será consensualizado por todos os partidos e, acima de tudo, e para terminar, não deixando de agradecer ao GT a presença aqui, para terminar, gostaria de realçar, em nome do CDS, o bom senso e a sensatez, não só da proposta do Governo, como também da posição demonstrada por todos os partidos e pela UGT, no sentido de realçar a necessidade desta proposta de lei para proteger os empregos e no sentido de realçar o consenso quanto ao conteúdo e ao texto da mesma no geral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou começar por saudar, cumprimentar a delegação da UGT. Nós consideramos que não se combate o desemprego alargando a precariedade no mercado de trabalho. Aliás, caiu toda a argumentação da competitividade do emprego passar por esta questão da precariedade. Me importa lembrar alguns dados da própria OCDE, que a OCDE, a França, tem das maiores produtividades da zona euro e tem a maior rigidez laboral que existe também na zona euro. Ao mesmo tempo que a França, temos o mesmo exemplo da Espanha, que tem produtividades acima da zona euro e que tem maior rigidez laboral que em Portugal. Mas o que nós queríamos dizer relativamente a esta proposta é que temos mais de 1 milhão de desempregados e mais de 1 milhão e 200 mil desempregados, trabalhadores precários. E, portanto, nós, um dos problemas do nosso país não passa propriamente por alargar a precariedade no mercado de trabalho. Acho que esse problema já temos que chegue e que sobre, e que o caminho deveria ser precisamente o contrário. E o que o Governo devia estar a fazer e a tomar medidas era precisamente para combater a precariedade laboral, não é promovê-la por via do alargamento dos contratos a prazo. E, portanto, esse é o ponto de partida. Dizer que isto resolve problemas de emprego, na nossa opinião, é mentira. Os contratos a termo, mesmo que este período de excepcional de mais ano e meio de trabalho, trabalho precário, nada obriga as entidades patronais a renovarem os contratos e, portanto, hoje, com a recessão económica, com o aumento dos custos de produção, com a quebra do consumo interno, nós vamos ter na mesma muito desemprego, porque as empresas vão entrar num processo recessivo e se puderem despedir, vão despedir, e não é possibilidade de contratarem mais um ano e meio ou não que vai resolver algum destes problemas. E, portanto, o que nós temos é, precisamente, mais uma lei, uma alteração legislativa que visa beneficiar alguns grupos económicos que precisam de efetivamente alargar a precariedade, porque sabem que um trabalhador precário ganha em média 20, 30% menos que o trabalhador efetivo, e portanto o que está em cima da mesa é o alargamento da exploração e a manutenção da exploração dos trabalhadores precários. Sabem muito bem que eles ganham menos, sabem que têm menos condições para exigirem os seus direitos e portanto é esse o objetivo final de perpetuar esta questão. Agora, há aqui uma mistificação que está colocada em cima da mesa, que é toda esta questão de... O Sr. Deputado do PSD disse as dificuldades económicas não permitem a passagem a contrato efetivo. A questão que eu queria colocar é esta. Desde quando é que são as dificuldades económicas que determinam a passagem a efetivo ou não? É ou não a lei que determina se o trabalhador tem lugar ou lugar de quadro efetivo, ou é as razões de natureza económica? O que eu quero dizer é que, com esta iniciativa legislativa, o Governo, a maioria, PSD, CDS, PP, querem fazer crer que a utilização dos contratos a termo é algo de livre arbítrio e de livre vontade da entidade patronal. Há ou não motivos para os quais se pode contratar um trabalhador a prazo? Há motivos legais. Agora, o que aqui pretende-se fazer é, de alguma forma, banalizar a utilização de contrato a termo sem que se respeitem os requisitos legais. Ora, isso, essa imagem que se transmite, é, na nossa opinião, profundamente errada. Porque a utilização dos contratos a termo deve ser, está limitada em situações específicas na lei, e elas devem ser claramente e com rigor fiscalizadas por parte do Governo. Ora, o que aqui pretende-se é, pura e simplesmente, alargar. Permite-se a passagem de um contrato a termo para 3 anos para 4 anos e meio, sem que se verifique se as condições de utilização do contrato a termo são ou não legais, sem qualquer preocupação de combater os abusos e as ilegalidades. E essa imagem nós não podemos pactuar com ela. E nessa medida nós queríamos aqui salientar este aspecto. Por fim, dizer, Sr. Presidente, Sr. ao Sr. Secretário-Geral da UGT, na nossa opinião, este diploma, não resolvendo nenhum problema da nossa economia, do nosso setor produtivo, da nossa sociedade, vai sim alargar e agravar aquilo que é a precariedade. E, aliás, esta iniciativa legislativa não pode ser analisada, descontextualizada de outras iniciativas que estão em cima da mesa, que visam a desregulamentação do mercado de trabalho, o ataque ao horário de trabalho e todas estas medidas em conjunto, naturalmente, que têm um pendor muito elevado de pôr um cutelo em cima dos trabalhadores e de atacar os trabalhadores e nada fazer em sentido contrário para a salvaguarda dos direitos destes. E nessa medida nós consideramos que a iniciativa é errada, não resolve nenhum problema, vem alargar a precariedade, que já é grave, já é suficiente no nosso país, não precisamos alargar mais disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o GT e a sua delegação. Algumas notas apenas sobre a nossa visão desta proposta de lei. O Secretário-Geral João Proença referiu, e muito bem, que lendo aquilo que é a exposição de motivos da proposta, pode haver uma indução em erro dos seus propósitos, porque, de facto, a exposição de motivos não condiz com o articulado, não é? Portanto, aponta claramente para o combate ao desemprego e que depois compreendemos perfeitamente que não é disso que se trata. Eu creio que esta proposta de lei parte de uma mistificação que não existe, porque eu acho que estamos num momento difícil. Não vale a pena não reconhecermos esse momento, não vale a pena varrer para baixo do tapete os problemas que se têm neste momento com a crise e com o desemprego e com a dificuldade que o país atravessa, nomeadamente porque o crescimento económico é débil e porque a montante não se tomaram algumas medidas possíveis, no entender do Bloco de Esquerda, para que o crescimento fosse diferente, porque também não se fez o investimento necessário na área do emprego, que na nossa perspectiva também concorria para a sua criação. Agora, o que estamos aqui, e aqui creio que todos estamos de acordo, numa situação em que são necessárias encontrar medidas que estanquem o desemprego, que estanquem a precariedade e que deem, no mínimo, mais segurança às pessoas. Porque é disso que se trata e não vale, na nossa opinião, evocar a crise e a dívida para tudo e mais alguma coisa. E eu creio que nesse encontrar de medidas que estanquem o desemprego e que estanquem a precariedade, é possível apenas aplicar o Código de Trabalho. Porque nós não acreditamos, e a vida tem-nos vindo a demonstrar, que quando um governo anuncia medidas transitórias, elas passam rapidamente a medidas efetivas. Todas as medidas que se tomaram há 3 anos, 4 anos, relativamente a muitos trabalhadores, relembro aqui a tal medida transitória de congelamento dos escalões e das promoções na administração pública, em que havia promessas quase que muito, muito fortes, de que isto é mesmo transitório. O que é facto é que, à medida que nós ouvimos os governos fazer a reafirmação do transitório, mais depois constatamos na prática que o transitório vai passar a efetivo, de certeza. E aquilo que aqui se trata é uma alteração ao Código de Trabalho. Porque esta história, esta questão dos contratos a prazo, estão perfeitamente identificadas e tipificadas no Código de Trabalho como, portanto, os motivos que se pode contratar a prazo. E, portanto, há razões objetivas, acréscimo de trabalho, por aí. Ora, se nós estamos a fazer este prolongamento, em nome, e foi aqui dito, e, portanto, o que desmistifica e arrasa com aquilo que é a exposição de motivos na proposta de lei, porque ela em nenhum momento diz isso, e foi aqui dito que a razão primeira é exatamente as condições económicas e financeiras das empresas. Curiosamente, esta questão nunca é dita e, portanto, agora no debate estamos a ver que ela é a questão que aparece à cabeça. Se a questão que aparece à cabeça é a situação económica das empresas, há aqui gato escondido com o rabo de fora. É porque então se admite e se sabe que este trabalho a prazo é mais barato que o outro, porque então não se invocava esta razão, certo? Portanto, se apenas quisesse segurar o emprego por outras razões, elas tinham que ser aqui aduzidas. E a razão que aqui é sempre aduzida é a questão da dificuldade das empresas e da situação económica. Ora, assim sendo, adquire-se como verdade que as pessoas contratadas a termo ganham menos. Adquire-se como verdade que por este mecanismo se aplica já a lei da compensação, coisa que não se poderia aplicar. A lei existe, o Sr. Deputado do CDS diz que estão salvaguardados os 20 dias e até parece que estamos aqui a dar mais um prémio, uma prenda de Natal a estes trabalhadores contratados. Claro, estão assegurados, há uma lei que está aprovada, quer dizer, não há nenhuma lei em contrário, por enquanto, que se saiba. Estão assegurados os 20 dias. Mas que não era possível aplicar a lei da compensação se não fosse esta prorrogação. E, portanto, durante a discussão da lei da compensação por cessação de contrato de trabalho, nós alertámos para uma discussão que vinha muito, que era isto é para os futuros contratos. Isto é para os futuros contratos. Afinal, transformando os futuros em presentes, alargando este período, aplica-se já diretamente esta compensação, nomeadamente em todas as suas vertentes, não é só nos 20 dias, é no período mínimo, que era uma salvaguarda muito importante. E, portanto, também aqui, este período mínimo é preciso ver que já foi abaixo. Pronto. E, portanto, os propósitos de encontrar medidas que estanquem o desemprego e a precariedade caem por terra, na nossa opinião. Agora, nós entendemos que as pessoas estão numa situação de grande fragilidade porque a crise social é grande, o desemprego é enorme e, portanto, está-se a acenar, infelizmente, com medidas para as pessoas que em grande fragilidade não têm condições para não aceitar. Até parece aquele filme de se fazerem propostas irrecusáveis quando a pessoa está numa situação que já não tem condições para recusar, seja o que seja. E chamam alguns senhores deputados a isto, os partidos responsáveis. Nós assumimos a responsabilidade e devolvemos o argumento naquilo que está pressuposto no conceito de partidos responsáveis. Assumimos a responsabilidade de entender que era possível neste quadro transformar e dar segurança aos trabalhadores que estão contratados a prazo, muitos deles há muito mais de 6 anos, e todos os senhores deputados e senhoras deputadas sabem que assim é, e portanto o que aqui se está a fazer é claramente uma alteração ao Código de Trabalho que vai vir exatamente a seguir, cumprindo aquele ensejo que o PSD tinha de contratos a prazo, aliás, grande discussão entre contratos a prazo, períodos experimentais, recordemos essa discussão que queria efetivamente prolongar o tempo dos contratos a prazo até 6 anos, e isso nós entendemos que é o objetivo final. Esperamos para ver, porque temos essa consciência que isso vai acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra ao GT para 10 minutos finais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me pedir desculpa pelo lapso inicial, de não saudar o Sr. Presidente, aos Srs. Deputados, aos Srs. Trabalhadores da Assembleia, aos Srs. Representantes da Comunicação Social. Agradecendo as intervenções feitas, as questões colocadas e também as referências feitas ao GT. Bem, eu gostaria de abordar basicamente 3 questões e uma consideração final. 3 questões. Repito, consideramos isto o menor dos males. Dar aos trabalhadores precários atuais uma maior esperança que não vão cair rapidamente numa situação de desemprego. Embora consideramos que vai ser uma esperança ténue, que muitos trabalhadores precários vão cair em situação de desemprego em 2012, porque o desemprego vai diminuir, vai aumentar muito, e, portanto, os primeiros a ser atingidos vão ser os trabalhadores precários. Não tínhamos qualquer dúvida. Alguns terão uma maior esperança de se manter, mas não serão muitos. E, portanto, este diploma não abrangerá, infelizmente, todos os precários. Também queria lembrar que no Código de 2003 a condução precária pedia até 6 anos, agora no de 2009 vai até 3 anos. E lembrar também que o que está em causa aqui não é só os 3 anos, está em causa também os jovens que podem ser contratados até 18 meses, as novas empresas, portanto, que estão contempladas na linha A e B do número 1 do artigo 148. E nestes dois casos concretos, sobretudo no caso dos jovens, podem ser contratados por serem jovens, por serem pessoas à procura do primeiro emprego, é evidente que para esses, digamos, a possibilidade de continuarem contratados a prazo era praticamente nula, porque ainda se pode invocar que a tarefa é permanente e que não haverá substituição. Não, eles foram contratados a prazo, eventualmente, para uma tarefa permanente, porque a lei o permite. E, portanto, para estes jovens, esta lei vai ser claramente importante, não temos qualquer dúvida. Se for uma lei transitória, se for uma lei especial, se tiver todos os cuidados na sua elaboração. Também queria dizer que temos presente que há empresas que usam ou abusam de trabalho precário e ilegal, e que é uma realidade, infelizmente, nacional. Mas que, de facto, também esta lei não vai aumentar a ilegalidade, pelo contrário. Poderemos dizer, vai aumentar a precariedade. Infelizmente, eu acho que a precariedade, para o ano, os novos contratos vão ser sobretudo precários e os velhos contratos precários vão diminuir, quer dizer, ou seja, muitos trabalhadores precários vão ser despedidos. Mas também queria lembrar que, de facto, hoje, infelizmente, a dinâmica das novas contratações é uma dinâmica de respeitando os salários da negociação coletiva, e digamos, numa percentagem muito mais diminuta dos trabalhadores, da ordem de 6%, o salário mínimo nacional, que, de facto, as novas contratações têm vindo a baixar o nível de salários. E, portanto, manter o nível que tem, renovando a contratação atual, não degrada os salários, não contribui para a degradação dos salários neste momento de crise em que estamos. E, portanto, também dizer que grandes empresas poderão, em certa medida, ser beneficiadas por esta medida, consideramos que serão as menos beneficiadas neste processo, ou pelo menos, digamos, que o benefício que tirarão é, sobretudo, para as pequenas empresas, para aquelas que não usam artifícios, para aquelas que não usam e abusam de muitas vezes, de trabalho precário, e que, de facto, hoje, transformar o contrato em permanente é uma, digamos, uma questão muito pontual, muito reduzida. Segunda questão, saudamos, digamos, a proposta apresentada pelo PS de haver a possibilidade de um período mínimo nesta nova renovação extraordinária de 6 meses que foi referida. Portanto, achamos que seria importante colocar isso. Aliás, nós tínhamos colocado nas renovações, como digo, já não se aplica, mas haver aqui um... Porque estamos a falar de contratos que tiveram previamente a duração de 3 anos. Portanto, não estamos a falar de uma pessoa contratada para uma tarefa conjuntural ou para qualquer coisa que na prática, digamos, não tenha a ver com uma tarefa continuada. E, portanto, haver aqui um mínimo de duração, acho que, de facto, iria no bom sentido e pediria aos seus deputados para considerarem essa hipótese. Terceira questão. Vamos lá ver, que foi levantada pela sua deputada Mariana Aivec. Acho que não estamos no mesmo comprimento de onda, digo claramente, numa questão do fundo de compensações. Vamos lá ver, nós temos o fundo de compensações para os novos contratos. E o fundo de compensações para os novos contratos, a compensação para os novos contratos, como se sabe, é inferior à compensação para os atuais contratos. Mas está previsto até final deste ano no memorando da Troika, e esperemos que seja aplicado como está no memorando da Troika, e que não haja aqui grandes invenções, que é, para os atuais contratos, a manutenção dos direitos adquiridos e, relativamente ao futuro, na prática, provavelmente, terá um tratamento semelhante aos novos contratos. Portanto, o tratamento destes como novos contratos poderá ser vantajoso, como referi no início, sob o aspecto de ter acesso ao fundo de compensação, provavelmente os antigos contratos, digamos, para o futuro, não vão ter acesso ao fundo de compensação, mesmo com durações inferiores aos limites máximos previstos para os novos contratos. E, portanto, acho que prejudicados não ficam e que, eventualmente, poderão ser beneficiados. Mas também estamos a falar de totobolas, estamos a falar de previsões, ou seja, a discussão que tem que ser feita relativamente ao fundo de compensações, a chegada à segunda fase do fundo de compensações. Eu já o referi aqui numa reunião anterior, nós batemos para que a segunda fase, também nos batemos ao contrário, batemos para que a terceira fase seja aplicada nos termos previstos no memorando. ou seja, que a proposta na Assembleia entre no terceiro trimestre de 2012 e nunca antes. Portanto, e também o entendemos claramente. Rejeitamos completamente a discussão de tal harmonização com a Europa, até porque achamos que devem ser feitos estudos sérios que não existem neste momento. Por fim, digamos, dizer, de facto, que temos... sempre nos temos batido contra a precariedade ilegal, e era fundamental reforçar os instrumentos. Nós achamos que há um instrumento, nomeadamente no Código Contributivo da Segurança Social, importante relativamente aos recibos verdes. Aquilo não ficou exatamente como foi o quadro da discussão, mas de qualquer modo é muito importante o que lá está. A possibilidade de um controle adicional aos recibos verdes, embora vamos continuar a confrontar-nos sempre com recibos verdes ilegais. Que valia a pena uma discussão profunda sobre esta matéria. Qual é um papel do recibo verde? O que é verdadeiramente um trabalhador autónomo? Se um trabalhador que desempenha uma tarefa não qualificada é autónomo relativamente ao patrão, quer dizer, e coisas do género, porque os recibos verdes atingiram uma dimensão que não tinha nada a ver com os anteriores recibos verdes. Mas também nos batemos pela redução da precariedade legal. Agora, neste diploma, é sobre precariedade legal que estamos a falar, não estamos a falar de precariedade ilegal. A diminuição de precariedade legal, embora precariedade existe sempre alguma, mas lembramos que a nossa precariedade legal, a nossa precariedade existente em Portugal, no quadro europeu, é mais elevada, simultaneamente, com a espanhola e a Polónia. E, portanto, não são necessariamente os países mais competitivos por causa do nível de precariedade. E estamos 100% de acordo que não é com precariedade que se resolvem os problemas de competitividade da economia, bem pelo contrário. Por fim, referir de facto que achamos, temos esperança, que relativamente a outra legislação mais complicada se possa também discutir num clima de amplos consensos e não num clima de ampla conflitualidade. Quer dizer, e portanto, esperamos isso, batemos por isso, nomeadamente no quadro de um compromisso para o crescimento, a competitividade e o emprego. Achamos que o país só tinha a ganhar no atual contexto de crise se houvesse um compromisso nesta matéria, que não contribuísse para o agravamento da conflitualidade. Temos debatido por isso, não sabemos minimamente se chegaremos a resultados positivos como desejamos. Agora, achamos, de facto, uma questão são as mudanças na área laboral. Outra é as mudanças conflituais na área laboral. E devíamos distinguir claramente as duas. E dizer que os trabalhadores não são aversos às mudanças na área laboral. Pelo contrário, agora pretendem, infelizmente, algumas mudanças que não vão obter. Mas nunca foram aversos ao imobilismo da legislação laboral. Todos os sistemas imobilistas são sistemas que entram em ruptura. E as rupturas normalmente não são benéficas para os trabalhadores. Agora, no quadro atual e no quadro do atual PAEF, ou morando com a Troika, quer dizer, sabemos bem o que lá está e sabemos as dificuldades de procurar compromissos e os compromissos serem globais, não só em termos da legislação de trabalho, mas também num quadro muito mais alargado de políticas necessárias para promover o crescimento, a competitividade e o emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecer a presença e os contributos do OGT. Estamos por concluída esta primeira audição. Agradecer mais uma vez a presença e os vossos contributos. Agradecer também a intervenção de todos. Retomamos os trabalhos muito rápido com a CGTP. Muito obrigado.